nos momentos difíceis, não é? Que nos mostramos, que nos reconhecemos, que a verdade cada um emerge e vem ao de cima. Bruno Soares, bom dia.
Olá. O Soares, eu conheço muito bem o Bruno Soares.
Já te troquei o apelido, não é?
Sou dos Reis.
Ok. É para tu veres, Bruno, como é que isto anda. Imagina. Bruno dos Reis.
Mas não me importa nada ter confundido com o Soares, que gosto muito dele.
Gostas? Sabes quem é que eu estou a falar?
Sei.
Ok. É que eu chamo Bruno dos Reis.
Agora com uma série de malta já de seriedade.
É isso mesmo. E eu chamo ao Bruno Soares, Bruno dos Reis, e depois chego à tua beira e troco tudo. Aí está...
Já não é a primeira vez que isto acontece, sabes?
Aí é, olha, então fico menos culpada, porque estava a pensar, e assim se mostra o verdadeiro estado cerebral de Maria João Azevedo. E é isto.
Não há problema nenhum.
Olha, Bruno, eu falava das cores de cada um que tem a possibilidade de emergir, sobretudo nos momentos de aperto. E o Gretua mostrou, já tinha mostrado, mas se havia dúvidas, elas deixaram de existir porque vocês, enquanto grupo experimental de teatro da Universidade de Aveiro, que se desdobram pelas artes e tantas vezes de forma filantrópica, agora continuam o mote e alargaram os horizontes a quem mais precisa. O microfone é todo teu porque eu quero perceber melhor, eu e os nossos ouvintes da iniciativa Porta a Porta e também da tal iniciativa da tecnologia que vocês no Gretua estão a tentar fazer acontecer.
Sim. Então, eu não sei se isto é particularmente nós revelarmos as nossas cores vão mudando de trimestre a trimestre quase, mas essencialmente nós fomos a primeira casa de cultura, se é que nós nos podemos chamar assim, a fechar portas por decreto da Universidade de Aveiro, e portanto se calhar tivemos um bocadinho mais tempo de preparação para percebermos o que estava a acontecer, para percebermos como é que podíamos hipoteticamente trabalhar no futuro, etc. E percebemos que se calhar neste momento deveríamos ou poderíamos estar a trabalhar num sentido um bocadinho diferente. Havia muita gente a precisar de ajuda, continua a haver muita gente a precisar de ajuda, é um momento delicado. Nós já tínhamos facilidade nos coordenarmos aos outros, ou bem ou mal. Tínhamos muita gente com vontade de ajudar e que de repente tinha a sua atividade regular parada. E resolvemos lançar, pelo menos para já, duas iniciativas. Uma é, de facto, Porta a Porta, em que aquilo que fazemos é ir às compras ou à farmácia, a quem não se puder deslocar por pertencer a um grupo de risco. E estamos a fazê-lo já há cerca de, não sei, em duas semanas e meia ou três semanas. E depois a outra iniciativa, que é uma coisa nova que surgiu na semana passada, é a iniciativa Existo, em que essencialmente aquilo que estamos a fazer é pedir às pessoas que se tiverem computadores antigos, tablets antigos, peças antigas que tenham em casa de computadores, para nos oferecerem para nós os arranjarmos, os formatarmos, instalarmos os softwares de teleconferência para o oferecermos às escolas e a pessoas necessitadas que não tenham outra forma de não tenham outros utensílios tecnológicos nesta altura que são necessários. Isto foi uma altura também que nos veio mostrar que a internet é um bem essencial, quase, praticamente já. E há muita gente que ficou descalça neste momento. Aliás, amanhã vão ser entregues os primeiros 11 computadores desta iniciativa. Alguns deles vão para Lisboa. Há outros que vão para Ilhavo. E depois há... Ou seja, aqui estão 7 e depois há 4 computadores que vão ser distribuídos de forma individualmente a pessoas que nos pediram, de facto, de forma individualmente. E é isso, essencialmente.
Puxa, e essencialmente é espetacular ouvir isso. Eu estava já para aqui a pensar, como é que nós podemos contribuir, e se quando os nossos computadores ou tablets estão assim já todos partidos, já não funciona, aquilo não liga, podemos entregar na mesma, ou liga mas nunca mais arranca e não suporta a internet?
É assim, podem, porque o rapaz que tem estado mais abraços vá com os seus arranjos, que é o Rafael Madil, tem feito um trabalho maravilhoso de os conseguir recuperar, agora sabemos assim. Por isso podem sim, ele também imediatamente assim que fazem a doação, ou assim que querem fazer a doação, assim que preenchem o formulário, ele contacta imediatamente as pessoas, imediatamente dentro do possível, para tentar perceber que género de material é. E ele também, através do telefone, consegue fazer imediatamente uma triagem, a perceber se, se de facto serve ou não serve, ou se ainda está em condições de ser utilizado, ou se não.
Muito bem.
Mas à partida...
Bruno, estava aqui a pensar, então, como é que vamos dividir? E provavelmente o destino que nos vais dar é o mesmo. Quem tem material que pode agora doar, mesmo que não esteja nas melhores condições, o Rafael está então comprometido em recuperar este material. Como é que podemos fazer chegar o material? E por outro lado, quem nos ouve, que conhece ou precisa alguém, ou que conhece alguém que precisa deste material, também como é que pode aceder? Como é que nós fazemos a ponte?
Ok. Das duas, uma, ou vão através de um link que é um formulário na internet, vai e preenchem os dados que são necessários, ou se por algum motivo não tiver internet, ou se preferirem também tirar dúvidas, podem ligar para o nosso número de apoio.
Que é?
Nós criamos uma linha de apoio, que é o 93-660-8864. 93-660-8864. Se não, também é chegar ao Google e procurar é-xisto das placas de xisto, xisto mesmo, do material da pedra, é-xisto e gratua e eventualmente há de aparecer o formulário.
Muito bem. Olha, porquê é xisto?
Várias coisas. Em primeiro, muito antigamente, reza a lenda, não é? Eu não sou desse tempo, já sou um bocadinho velho, mas não sou desse tempo, que se utilizavam placas de lousa, que é essencialmente xisto, nas escolas, não é? E o principal caminho desta iniciativa, ou o objetivo desta iniciativa é dotar as crianças e os adolescentes de uma forma de conseguirem ter aulas, apesar desta crise que nos afeta a todos. E depois, porque achamos que, de uma certa forma, também se consegue ler isto, achamos que é uma boa segunda leitura, porque tem havido bastantes vozes que clamam que estamos todos juntos no mesmo barco, mas não estamos. Há gente que partiu para esta tempestade em cima de um barco, e há gente que partiu sem rigorosamente nada, com uma boia, e foi atirado para isto. E portanto achamos que, de um certo ponto de vista, de um ponto de vista político, de um ponto de vista essencial, achamos que isto acaba por ser também o meu nome.
Bruno dos Reis, do Greto, o Grupo Experimental do Teatro de Aveiro, connosco nesta manhã. No fecho desta entrevista, Bruno, o Gretua já está a preparar a volta para quando tudo ficar ao normal?
É sim. Nós tivemos que cancelar quase um ano inteiro de programação que estava programado. Até o fim de 2020 nós tínhamos o nosso ano todo programado. Ou praticamente todo programado. Faltavam umas pontas. Agora, neste momento... Eu sei que há gente a programar, inclusivamente, o último trimestre, e sei que há gente a programar... Aliás, até vi casas a lançarem eventos para maio. Eu, pessoalmente, acho que isto é... Lamento, eu juro que não é... Estou mesmo engasgado, juro que não estou bem. Eu acho que isto é uma responsabilidade tremenda. Para já, porque envia uma má mensagem ao seu público... E vão por outros motivos, porque vão criar dificuldades para a frente. Nós ainda não conseguimos, sentimos alguma pressão de alguns artistas a tentarem remarcar as coisas para o fim do trimestre, mas a verdade é que nós não temos certezas que consigamos estar a funcionar de uma forma, da forma como estávamos no último trimestre. Nós ainda não sabemos que medidas de contenção vão haver, não sabemos o que é que o governo vai liberar, com ser as medidas de para conseguirmos voltar mais ou menos ao normal, porque isto não vai ser um dia em que a partir de um certo momento alguém estala os dedos e vai voltar tudo ao normal. Isto vai ser um processo lento. E como vai ser um processo lento e vai ter muitas medidas e vai passar por várias fases, nós ainda não podemos programar nada sem sabermos especificamente o que é que vão ser essas fases. E, portanto, ainda não conseguimos neste momento programar aquilo que vem para a frente. Continuamos a oferecer alguma atividade remotamente semelhante àquilo que nós fazíamos. Estamos a lançar um curso neste momento chamado Modos de Ver, que é um curso que vai ter módulos de fotografia, de cinema, de teatro, de uma série, enfim, de coisas, mas é um curso dado essencialmente por teleconferência, por alguns formadores portugueses e alguns formadores estrangeiros. Temos também uma nova iniciativa que é o Lego, que é essencialmente um curso de leitura digital, em que as pessoas podem procurar por Lego gratuito e também encontram facilmente. É sugerido um livro todas as semanas e reunimos-nos por teleconferência no domingo seguinte para discutirmos acerca do livro. E há mais uma ou duas iniciativas que estão assim um bocadinho na gaveta por dependerem de outros parceiros. E nós ainda não as conseguimos, ainda não as podemos viabilizar, chamemos assim. Mas, para já, é isto. E vamos passo a passo e tentando perceber o que é que conseguimos fazer. Até porque somos fundamentalmente somos um grupo de teatro. E a verdade é que, dificilmente terá havido outra área tão afetada por isto quanto o teatro, pelo menos na sua metodologia, na sua forma de trabalho, etc. Porque a dança ainda tem uma relação diferente com o ecrã, com aquilo que é visto. A música, apesar de tudo, com piores condições de produção ou com melhores, ainda consegue fazer chegar às pessoas. O teatro, neste momento, está parado. Chamemos-lhe assim.
Iniciativas como aquele empresário que decidiu contratar uma data de atores, como é que te deixou? Deixou-te certamente bastante feliz.
É o seguinte, o Portugal viveu um problema muito grande, que é depender da Santíssima Trindade, ou de uma Santíssima Trindade, e a Santíssima Trindade está a revelar-se, como já tinha vindo a revelar nos últimos anos, está a revelar-se manifestamente incapaz e insuficiente. E por isso estou a dizer essencialmente a Gulbenkian, que teve um papel decisivo naquilo que é cultura em Portugal, já desde a década de 70, desde 1960, e nos últimos anos deu um grande passo atrás, parece-me a mim. Não sei se tem que ver com a entrada da Isabel Mota para a sua presidência, nem. Não? Sei que a quantidade e a metodologia de apoio nos últimos 3, 4, 5 anos foi muito diferente. A DG Artes é digna de um livro de Kafka, parece-me a mim. Sei que está dependente obrigatoriamente de um governo central e há muitas coisas que, bom, me ultrapassam completamente, mas os processos de atribuição de financiamento são sempre processos absolutamente surreais. Agora, neste momento, criaram uma linha de apoio para projetos que estejam a ser criados neste momento com uma semana para o prazo final, que foi ontem. Ou seja, as pessoas tinham que inventar, tirar do fundo do saco projetos de criação e apresentá-los até o dia de ontem, através de um regulamento não muito claro, sem sabermos também como é que vão ser escolhidos os projetos ou não. Depois, a nível daquilo que é uma referência cultural, daquilo que é uma casa de referência cultural em Portugal, temos, por exemplo, o caso da Serralves, que vem mais ou menos completar esta Santíssima Trindade, e ontem acabou de despedir 23 trabalhadores. Portanto, não me parece que nós estejamos a viver um período muito bom para aquilo que é cultura e arte em Portugal, evidentemente. Não vejo com muitos bons olhos não o que está a acontecer. Infelizmente. Acho que o caso do empresário que referiste é um caso muito particular, muito único, e que isso não está a ser transversal ao resto do país.
E fica...
Vão ser os mesmos, vão continuar a ser os mesmos, ou seja, os que já eram precários vão continuar a ser ainda mais e vão estar afastados cada vez mais daquilo que são condições dignas de sobrevivência.
Por um dos reis do Cretua, com palavras fortes que nos deixam a todos a refletir, porque quem é que não gosta de ir ao teatrinho, não é? Para sossegar, para descansar, para rir, mas é preciso cada um também fazer a nossa parte. Bruno, olha, muito obrigada por te juntares a nós.
Adorei.
Sei que vamos falar em breve, porque em breve vais ser o nosso convidado para uma edição diferente do Chá das 5. Tu não sabes, mas eu conto tudo a seguir.
Está bem. Ok, folgo-me em vir sempre a descobrir coisas novas acerca do meu, da minha agenda, ao teu programa.
É para tu veres como é que isto está. Como isto está, tudo perdido, tudo do avesso. Olha, é assim, um beijinho.
Um beijo enorme e obrigado.